Livro dos Juízes, capítulo 18. Hoje pela manhã nós iniciamos o nosso domingo com o tema Coisas Extraordinárias em Medidas Extraordinárias. Deus tem nos dado um tema por final de semana, por domingo. E pela manhã, a partir de João capítulo 14, nós aprendemos que quando Jesus diz, se vocês crerem em mim, farão coisas maiores. Jesus não estava falando sobre nos tornarmos maiores do que Ele, mas Jesus estava nos orientando a tornarmos-nos maiores com Ele. A parceria com Jesus, irmão, é sucesso garantido. E aí nós aprendemos que para realizarmos coisas extraordinárias, em medidas extraordinárias, com Jesus e em Jesus, nós precisaremos vencer três grandes fobias, três grandes obstáculos. Quais foram eles, ou quais foram mencionados? A fobia da exposição, a fobia da rejeição e a fobia de ser ferido novamente. Ah, como vencer a fobia da exposição? Andando na luz. Quem anda na luz, de fato, é respaldado pela palavra de Deus. A fobia da rejeição, como vencê-la? Lembrando-me do amor de Jesus, não é verdade? Quanto mais eu ouço sobre o amor de Jesus por mim, mais eu me sinto completamente amparado, cuidado e protegido. E como vencer a fobia de ser ferido novamente, permitindo que Deus crie em nós um novo coração. Arranque coração de pedra e coloque um coração de carne. Eu quero ler o texto de Juízes 18, do versículo 1 ao versículo 6, e vou continuar nesse tema com você, não mais falando sobre obstáculos a serem vencidos, mas destacando três grandes perguntas que merecem a nossa atenção e nos ajudarão no processo de realizarmos coisas extraordinárias em medidas extraordinárias. Quem está pronto para receber, diga amém. Diz assim o texto, Juízes capítulo 18, a partir do versículo 1. Naquela época, não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um local onde se estabelecer, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então, a tribo de Dan enviou 5 guerreiros de Zorá e de Estaol para espionarem a terra e explorá-la. Esses homens, os 5 guerreiros, eles representavam todos os clãs da tribo. Disseram-lhes então, vão, explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de um homem chamado Mica, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz de um jovem levita. Aproximaram-se então e perguntaram ao jovem levita, quem o trouxe para cá? Primeira pergunta. O que você está fazendo neste lugar? Segunda pergunta. Por que você está aqui? Terceira pergunta. O jovem levita então lhes contou o que Mica fizera por ele e disse, ele me contratou e eu sou o seu sacerdote. Então eles lhe pediram, pergunte a Deus se a nossa viagem será bem sucedida. O sacerdote lhes respondeu, vão em paz, sua viagem tem a aprovação do Senhor. O texto que eu fiz questão de ler com você, ele faz parte de um bloco. Apenas para situar você no contexto, a fim de que você possa entender tudo quanto Deus tem para nos comunicar, aqui está registrada a história de um homem que é identificado na Bíblia pelo nome de Mica. Interessante, porque no capítulo 17, no capítulo anterior, a Bíblia diz que Mica, ele devolveu 13 quilos de prata que havia tomado da sua mãe. Mica, porque a sua mãe havia amaldiçoado o valor que tinha sido roubado, Mica agora, por causa da maldição imposta pela sua mãe, ele devolve os 13 quilos de prata e diz os primeiros versículos do capítulo 17. Havia um homem chamado Mica dos montes de Efraim que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que foram roubados de você e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade, o ladrão sou eu, a prata está comigo, fui eu quem a pegou. Após a devolução da prata, a Bíblia diz no capítulo 17 que a mãe de Mica ordenou que fosse produzida uma imagem de escultura, uma imagem de fundição. Aquela imagem construída com a prata devolvida, ela ficou na casa de Mica, e isso fez com que a casa de Mica se transformasse num local, numa casa de deuses. Mica fabricou ídolos, Mica fabricou uma estola sacerdotal, Mica consagrou os seus filhos para lhe servirem como sacerdotes. Esse é o contexto. Por fim, a Bíblia diz que um levita que peregrinava desde Belém de Judá, esse levita então chega à casa de Mica, pede ajuda, e Mica o acolhe, e aquele levita, após ser acolhido, aquele levita aceita ser consagrado como sacerdote de Mica. Diz o versículo 12 do capítulo 17: Mica acolheu o levita e o jovem levita se tornou o seu sacerdote e ficou morando em sua casa. Entra o capítulo 18. Até aqui, entenderam sim ou não? Mica roubou a prata, a mãe amaldiçoou. Por causa da maldição, Mica devolve a prata devolvida gera ídolo, a casa de Mica fica sendo conhecida como uma casa de ídolo ou de ídolos. Agora chega um jovem levita de Belém de Judá, e a Bíblia diz que esse jovem levita pede ajuda, Mica o acolhe, ele fica na casa de Mica e entra o capítulo 18. O que diz o capítulo 18? O capítulo 18 começa com a informação de que não existia rei em Israel. E além de não existir rei em Israel, a Bíblia diz que a tribo dos Danitas, tribo de Dan, danosas, a tribo dos Danitas não havia recebido herança entre as tribos de Israel, e por isso a tribo de Dan estava procurando terra para habitar. Foi por esse motivo que a tribo de Dan, então, envia 5 homens, homens que foram enviados para explorar e espiar a terra. Ah, se a gente continuasse a leitura, a gente saberia que a terra é a terra de Laís. Esses homens, 5 homens, enviados pela tribo de Dan, eles chegam até a casa de Mica, onde estava o jovem levita. E lá eles passam a noite, e a Bíblia diz que eles reconheceram a voz do levita. O levita já era conhecido por eles. Eles reconheceram a voz do levita, o levita que havia sido consagrado como sacerdote, e eles agora pediram àquele jovem levita que consultasse a Deus se a jornada que eles teriam para frente em procurar, espiar, explorar a terra, se essa jornada iria obter êxito. E a Bíblia diz que aquele jovem levita, servindo como sacerdote, disse para os 5 homens: vocês devem ir em paz, porque Deus vai abençoar a jornada de vocês. Eu quero olhar para o encontro desses 5 homens de Zorá e de Estaol, o encontro deles com o jovem levita que estava na casa de Mica, o levita de Belém de Judá, e eu quero explorar, eu quero destacar as 3 perguntas que eles fazem, e a partir das 3 perguntas eu vou apresentar 3 desafios que nós precisamos considerar a fim de realizarmos coisas extraordinárias em medidas extraordinárias. A primeira pergunta foi essa: quando reconheceram a voz do jovem levita, os 5 homens perguntaram para ele o seguinte: quem o trouxe para cá? Está exatamente no versículo 3. Quem o trouxe para cá? Eu estou chamando essa pergunta de desafio vocacional. Por que eu estou chamando de desafio vocacional? Porque se desejamos realizar coisas extraordinárias em medidas extraordinárias, eu acredito que em muitos momentos seremos desafiados a dizer não apenas com palavras, mas principalmente com atitude, quem nos vocacionou. Se desejamos realizar coisas extraordinárias em medida extraordinária, seremos desafiados a afirmar, não com palavras, mas principalmente com atitudes, quem nos colocou no lugar onde estamos posicionados, quem te trouxe para cá. Eu quero lembrar vocês sobre vocação. Vocação não é algo que se compra. Na verdade, vocação não é algo que se adquire, vocação não é algo que se conquista, vocação é algo que se recebe, e nós recebemos a vocação para nos tornarmos a expressão máxima do caráter de Jesus entre as pessoas. O próprio apóstolo Paulo afirmou isso na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 1, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Quem está aqui comigo, diga amém, irmão. Amém. Quem te trouxe para cá? O jovem levita está sendo questionado. A vocação daquele jovem está sendo submetida a uma análise. Quem colocou você onde você está? Quem posicionou você estrategicamente onde você está? Isso tem a ver com vocação. Paulo diz que nós recebemos uma vocação, e Paulo diz que nós devemos viver de maneira digna da vocação que recebemos. O problema, sabe qual é, pessoal? Olha para cá, por favor. O problema é que normalmente associamos a expressão vocação ao mero convite para executar um serviço. Por exemplo, no meu caso, eu fui vocacionado para o ministério pastoral. É como se eu tivesse recebido um convite para realizar uma tarefa pastoral. Nós associamos vocação a fazer. Vocação para nós está intimamente ligada a uma tarefa a ser executada. No entanto, existe algo mais nobre sobre vocação. E a pergunta que está sendo feita nessa noite para mim e para você é: quem te trouxe para cá? Quem te posicionou onde você está? Quem te vocacionou? Como responder quem me trouxe se eu não entender o que significa vocação? A Bíblia define vocação, ou a vocação de Deus para o homem, como sendo uma convocação a ser, e não um mero convite a fazer. O ser vem antes do fazer. Vivam de maneira digna com a da vocação que vocês receberam. Vocação tem a ver com viver e não fazer. Até porque quem faz, mas não vive, o fazer não provoca qualquer transformação. Pode provocar admiração. Nem tudo que a gente admira, de fato, consegue penetrar no coração. O senso comum associa a vocação a uma tarefa que precisa ser executada. Ô, irmão, isso aqui é uma palestra para você dar lá na sua empresa. Abra um parênteses, é exatamente esse compartilhamento que vai percorrer as nossas células durante a semana. O senso comum associa a vocação a uma tarefa que precisa ser executada. E olha para cá, quando a vocação se limita a uma simples realização, sabe o que acontece? Nós somos levados, consciente ou inconscientemente, a supervalorizar, por exemplo, a performance. Quando a vocação se limita a uma simples realização de tarefa, nós somos levados, consciente ou inconscientemente, a supervalorizar o quesito habilidade, o quesito capacidade, em detrimento de algo mais importante, que é o caráter. Uma lição que precisa ser memorizada. Memorize. A vida cristã não se define em fazer, a vida cristã está fundamentada no ser. A vocação que recebemos de Deus primariamente é ser e não fazer. Eu não sou porque faço, mas agora faço porque eu me tornei. Aleluia. Eu penso que uma das maiores doenças da sociedade moderna, sabe qual é? É a incompreensão a respeito da sua própria identidade. Não somos convictos da nossa vocação, que não tem a ver com ser, mas com fazer, porque não sabemos quem nós somos. Ei, pessoal, quem te trouxe para cá? Gente que não tem convicção a respeito de si mesma, preste atenção nisso. Mão direita, só para você acordar, isso. Gente que não tem convicção a respeito de si mesma, jamais irá realizar coisas extraordinárias em medidas extraordinárias. Quem está recebendo? Gente que não tem convicção a respeito de si mesma, jamais será capaz de realizar coisas incríveis diante de circunstâncias tão inconcebíveis. O desafio vocacional passa necessariamente pela certeza de quem nós somos. Por exemplo, essa questão da identidade é tão massacrada pelo inimigo que nem Jesus fugiu da prova. Quando estava lá no deserto, sendo tentado pelo diabo, a primeira tentação que a Bíblia escreve acerca de submetida por Jesus é o que nós conhecemos da tentação de transformar pedras em pães. E a gente que gosta de ler Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, exatamente essa perícope bíblica, a gente fica sempre olhando para o fato de Jesus ter jejuado 40 dias, 40 noites, ter sentido fome e agora ser tentado a saciar a sua fome, transformando pedras em pães. Na verdade, a gente até se lembra de Deuteronômio 6:3, quando lá no Velho Testamento a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. No entanto, o que a gente não percebe, fica assim, passa pelos nossos olhos, é que ali a tentação primária não foi transformar pedras em pães. O diabo olha para Jesus, ele não diz assim, transforme pedras em pães, não. Ele primeiro diz, se tu és o filho de Deus. A necessidade de ter a fome saciada não veio antes da tentação de se esquecer de quem ele era. Se tu és o filho de Deus, interessante, o diabo lança dúvida. É a mesma coisa que o Satanás está fazendo nessa noite aqui, mas eu quero orar e eu quero pedir pelo poder do Espírito Santo que toda voz de distração, do engano, voz demoníaca, seja calada agora em nome de Jesus e os seus ouvidos sejam abertos para ouvir a voz do Espírito. Quem te trouxe para cá? Quem você é? Qual é a sua vocação? Você foi chamado para ser quem? O inimigo lança dúvida, se tu és, interessante, é como se Jesus olhasse para eles assim, o que você pensa sobre mim, para mim não importa. O que me importa é o que o meu pai fala ao meu respeito. Você fica aí dizendo assim, se tu és, mas eu consigo me lembrar do meu pai dizendo, este é o meu filho amado em quem tenho alegria e prazer. Quem te trouxe para cá? Ô irmão, Deus está libertando pessoas aqui hoje, eu tenho certeza. Quem você é? Você não foi chamado meramente para fazer, você foi chamado primariamente para ser. Vocação tem a ver com essência, não com produção. Produção sem essência, irmão, não tem valor. Gente que não tem vocação, aguenta mais um pouquinho, sim ou não? Não, não, irmão, não, não, tá meio fraquinho. Aguenta mais um pouquinho, sim ou não, irmão?
Sim. Ah,
graça faz. Gente que não tem convicção a respeito de si mesma é gente que jamais irá realizar coisas extraordinárias em medidas extraordinárias. Aprenda uma coisa aqui, por favor. Pessoal aí da galeria, Borginho, aprenda uma coisa, todo excesso esconde uma falta. Aprenda isso. Já viu a pessoa que quer se mostrar muito espiritual? Pode ter certeza. Tem falta sendo camuflada. Porque gente normal reconhece as suas fraquezas e fragilidades. Nossa, vocês estão olhando para mim. Todo o excesso esconde uma falta. Na verdade, olha para cá. Quando eu falo todo o excesso, por exemplo, pegar um gancho na ministração da manhã, primeira parte. Exposição, olha aqui, excesso de exposição ou a hiperexposição, me permita, a overdose da própria imagem. Isso se torna um sintoma de gente com crise vocacional. Síndrome de Narciso, narcisista. Isso é sintoma de gente que ainda não decifrou sua vocação. Se apaixona por uma imagem refletida irreal, não real. Ei, pessoal, vocês estão aqui comigo? Amém ou não amém? Quem te trouxe para cá? Eu estou entendendo nessa noite que Deus está criando cenários para que haja ressignificado de identidade aqui, irmãos. Quem é você? Gente que esconde, ou gente que tem overdose de si mesma, é gente que está se mutilando em mentiras e fábulas construídas a respeito da própria identidade. Grande parte de pessoas com crise vocacional ou grande parte de pessoas com crise existencial prefere uma vida mais exibida do que vivida, uma vida mais publicada e não verdadeira. Por quê? Porque toda vez que o exibir se mostrar mais importante do que o viver e a performance for mais desejada do que o caráter, o resultado será superficialidade. Portanto, receba. Não depositem expectativas em pessoas que não têm poder de vocacionar. Vou repetir. Quem te trouxe para cá? Não deposite expectativas em pessoas que não têm poder de vocacionar. Sabe por quê? Olha para mim, dentro dos meus olhos, por favor. Porque as mesmas pessoas que lhe aplaudem num determinado momento serão as mesmas pessoas que vão lhe atirar pedras em outro momento. Se você não souber quem te trouxe, se você não tiver convicção de quem te vocacionou, se você não tiver com seus pés firmados no terreno sobre quem de fato você se tornou em Deus, é possível que ventos retirem você do lugar estratégico que Deus te colocou. Pega aí, irmão. Quando questionarem você a respeito de quem te trouxe para cá, vou lhe dar uma sugestão de resposta. Quando alguém lhe questionar dizendo quem você é, quem te trouxe para cá, quem te vocacionou, a sua resposta deve ser: quem me vocacionou foi o Senhor. Ele não erra. Ô, irmão, nós somos o lançamento de Deus. Ele não erra. A primeira pergunta é um desafio vocacional. Vocação não se conquista, se recebe. E vocação não é um chamado para realizar tarefa. Vocação é um convite para se tornar. Mas tem uma segunda pergunta. E a segunda pergunta é: o que você está fazendo neste lugar? Os cinco homens perguntam isso para o jovem levita. não apenas submetem o jovem levita a um teste vocacional, mas agora eles submetem o jovem levita ao que eu estou chamando de teste ou desafio funcional. O que você está fazendo neste lugar? A pergunta que eu estou fazendo para você no poder do Espírito Santo. Quem te trouxe para cá? Ei, quem te trouxe para cá? Segundo, o que você está fazendo neste lugar? O que os cinco guerreiros estavam querendo saber do jovem levita é: qual é a sua função? Qual é a sua finalidade de existência? E aí, sabe, pessoal, olha para cá, por favor. Quando eu olho para este tempo e percebo o tempo que vivemos, pessoal, nós vivemos um dos piores momentos no sistema evangelical do nosso país. É uma igreja não evangélica querendo ser evangélica, é uma igreja evangélica se distanciando do evangelho, é uma igreja carismática com carisma, mas não tem caráter, é uma igreja protestante que não tem protesto, é uma igreja que deveria ser limpa, mas é completamente contaminada, é uma igreja que deveria ser sal e luz, mas na verdade adoece mais o povo. Irmão, nós estamos vivendo um dos piores cenários da face da terra. Já dizia o grande escritor norte-americano, Philip Yancey, no seu livro Amazing Grace, o que está acontecendo com a igreja de Jesus, que deveria ser nobre, limpa, pura, imaculada, mas me parece que com o passar do tempo está mais propensa a afastar pessoas de Deus do que aproximá-las dele. O que você está fazendo neste lugar? É a segunda pergunta, um desafio funcional. A igreja evangélica hoje, infelizmente, vive um tempo de crise. Existe um evangelho deformado e, por que não dizer, remodelado. Na verdade, um falso evangelho cujo objetivo é se encaixar na expectativa da sociedade. Um evangelho usado para exaltar o homem e desprezar a Cristo. O homem é deificado, Cristo é humanizado. Eu afirmo e reafirmo, o evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Qual é a nossa função? Por que nós estamos aqui? O que estamos fazendo neste lugar? Foi a pergunta feita pelos cinco guerreiros para o jovem levita. Nós só seremos capazes de realizar coisas extraordinárias, em medidas extraordinárias, se nós entendermos o motivo principal pelo qual estamos aqui. E aí eu gosto da forma como o apóstolo Paulo apresenta a nossa função, a nossa finalidade. Paulo diz em Efésios 2, versículo 10, nós somos criação de Deus. A expressão no grego ali para criação é poiema. Repita comigo, poiema. Faz a separação silábica. Po, i, e, ma. Tira o i, fica o quê? Nós somos o poema de Deus. Se nós somos o poema de Deus, poema é composto de versos. Talvez o verso que você esteja vivendo hoje não esteja trazendo rima, afirma que fica tranquilo. A rima pode não estar no verso, mas o verso não é o poema todo. Até o final do poema, Deus vai trazer rima sobre a sua vida. Nós somos criação de Deus. E Paulo não apenas fala da nossa origem, realizada em Cristo Jesus, mas Paulo fala da nossa função, do nosso propósito. Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Vírgula. Pronome relativo, professores de português. As quais, pronome relativo se refere ao termo anterior. Boas obras. Nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, origem. Eu não vim do macaco, eu não sou produto da evolução. Mas eu também tenho uma função. Eu fui criado por Deus para fazer boas obras. Boas obras que Deus preparou antes para nós a praticarmos. Ou seja, preste atenção aqui, por favor. Paulo não apenas está revelando a nossa origem, mas também evidenciando a nossa função. Por que você está aqui? Você está aqui para fazer boas Quais boas obras? Boas obras que Deus, de antemão, havia preparado para nós as praticarmos. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que Deus não nos criou e depois inventou algo para que fizéssemos, não. Mas porque existia algo para ser feito, Deus nos criou. Logo, eu só cumpro a finalidade da minha existência se eu vivo intencionalmente para fazer o que eu fui criado para fazer. Se eu vivo e não faço, na verdade eu não vivo, eu morro. Por isso que tem um monte de gente vivo morto. Porque é gente que vive e respira, mas vive para si mesma, não vive para um propósito mais nobre, para um propósito maior, para a finalidade última da vida. Há um objetivo a ser perseguido, gente. Existe um alvo a ser alcançado. Existe uma coroa a ser conquistada. Eu estou falando de uma cidade a se render por Jesus. Nós existimos para realizarmos coisas extraordinárias em medidas extraordinárias. Então eu queria dar uma sugestão a você. Que tal eu e vocês começarmos a sonhar em realizarmos coisas extraordinárias em medidas extraordinárias? Por exemplo, que tal você começar a sonhar agora com a conversão do seu marido? Que tal você começar a sonhar agora com a transformação da sua esposa? Que tal você começar a sonhar agora com a salvação dos seus filhos? Que tal você começar a sonhar agora com o batismo de pessoas queridas? Que tal você começar a sonhar agora com o impacto mais intenso em nossa sociedade? Que tal você começar a sonhar agora com a sua célula se multiplicando? Que tal você começar a sonhar agora em liderar uma célula? Pessoal, gente que não sonha é gente que não realiza. Ouse sonhar. Não seja tímido. Sonhe mesmo. Eu penso que essa é a hora. É mesmo. É a hora. Foi planejado. Foi nada. Foi. Essa é a hora do remédio, irmão. Essa é a hora de realizarmos uma colheita extraordinária, pessoal. Nós podemos e devemos produzir frutos. Por quê? Porque existe um chamado de Deus para todos nós. Existe uma obra a ser realizada. Por exemplo, quando eu estava aqui nesse ponto, eu me lembrei de alguns homens. O próprio Hudson Taylor. A sua biografia diz que no peito de Hudson Taylor, o grande missionário, ardia a evangelização da China. John Knox, por exemplo, sonhava com a Escócia sendo alcançada para Jesus. William Wilberforce sonhava com o término da escravidão na Inglaterra. Mahatma Gandhi sonhava com a Índia liberta da dominação britânica. E a pergunta é, e você? Qual é a sua função? O que você está fazendo aqui? Que legado sua existência deixará para as próximas gerações? Você não foi chamado para um passeio divertido. Você foi chamado para o cumprimento de um propósito. Quem te trouxe para cá? O que está fazendo aqui? Mas tem uma terceira pergunta e última pergunta que aqueles cinco homens fazem para o jovem levita. E a pergunta é, por que você está aqui? Se a primeira pergunta eu chamei de desafio vocacional, e a segunda de desafio funcional, a terceira eu chamo de desafio missional. Por que você está aqui? O evangelismo não pode ser visto por nós como um acessório opcional, gente. Por que você está aqui? Você foi chamado para fazer e ser, fazer o quê e ser quem? Qual é a grande missão da sua vida? Sabe, nós não podemos permitir que qualquer outra preocupação menos nobre tome o lugar de nossa estratégia mais urgente. E qual é a nossa estratégia mais urgente? ganhar essa cidade para Jesus. Quem concorda com isso? Jesus nos deu uma grande comissão. Na verdade, a Bíblia diz que nós fomos conectados na videira para produzirmos muitos frutos. Logo, uma igreja ou um cristão estéril é uma grande contradição, porque ser cristão é frutificar. Cristão que não frutifica é contraditório. Por quê? Porque o próprio Jesus disse em João 15 que aqueles que estão em mim, estes darão muitos frutos, porque é impossível permanecer em mim e não produzir muitos frutos. Ou seja, o termômetro que deve ser utilizado para aferir o nosso sucesso não é audiência em celebração, não é aumento no nosso planejamento ou orçamento. O termômetro que deve ser utilizado para aferir o nosso sucesso, quantas pessoas novas estão sendo resgatadas e transformadas pelo poder de Jesus através da nossa vida. Sabe, nós não podemos passar a vida inteira garantindo apenas manutenção de programas. Na verdade, nós devemos encarar evangelização como sendo o nosso estilo de vida. A pergunta é: quantas pessoas já estão no céu por conta da sua vida? Eu tenho dito para vocês, eu tenho uma visão. Eu sou alimentado por ela todo dia. Eu durmo com ela, eu acordo com ela, eu vivo com ela, eu sobrevivo nela. A derradeira pergunta é: quantas pessoas já estão no céu por conta da sua vida? Entrar no céu sozinho, irmão, é sinal de incompetência. Entrar no céu sozinho é manifestação de egoísmo. Porque eu sei, e se eu sei mesmo, que pessoas que não entrarão no céu serão lançadas no inferno e de lá não sairão mais, e ainda assim mantenho os meus lábios fechados, preocupando-me apenas comigo mesmo, significa que eu não entendi nada sobre o tratado missiológico que eu recebi. Por que você está aqui? Eu estou aqui para ser a voz mais forte, a luz mais intensa da presença de Jesus Cristo, do poder da graça, da mensagem do Evangelho, que pode transformar pessoas aqui e agora e também transformar o destino que elas terão na eternidade. Vamos concluir o nosso domingo aqui na segunda igreja. Coisas extraordinárias em medidas. Se desejamos mesmo, no ano da expansão, realizar coisas extraordinárias em medidas extraordinárias, isso exigirá de cada um de nós, primeiro, vencer a fobia da exposição. Como eu venço a fobia da exposição? Andando na luz. Se eu andar na luz como Cristo na luz está, então eu tenho comunhão com os meus irmãos e o sangue de Cristo Jesus irá me purificar de todo o pecado. Se eu desejo realizar coisas extraordinárias em medidas extraordinárias, além de vencer a fobia da exposição, eu precisarei vencer a fobia da rejeição. Como? Me lembrando que pessoas podem, de fato, se esquecer, mas Deus jamais irá se esquecer, porque o amor de Deus por mim, ele é inalterado, ele é imutável, ele não pode ser aumentado, não pode ser diminuído. Na verdade, o amor de Deus por mim depende de quem eu sou, de quem eu me tornei, do que eu fiz ou do que eu farei. Por quê? Porque o amor de Deus por mim está enraizado no sacrifício da cruz. O olhar de Deus ao me alcançar, eu não sou fulminado pelo olhar de Deus, porque antes de me encontrar, passa necessariamente pelo sacrifício da cruz, e é o sacrifício da cruz que aplaca a ira de Deus e me dá a oportunidade de ser abraçado pela graça de Deus. Se desejamos realizar coisas extraordinárias, em medidas extraordinárias, precisaremos vencer a fobia da exposição, a fobia da rejeição, a fobia de ser ferido novamente, mas também precisaremos manifestar convicção sobre quem nós somos, manifestar convicção sobre o que fazemos e cumprir com eficiência e eficácia a missão que recebemos. Que venha um tempo sobre a minha vida, sobre a sua vida, não um tempo mais no ritmo de caminhada, mas um tempo no nível de aceleração, de corrida, que Deus nos leve a realizar coisas incríveis, mesmo em circunstâncias tão inconcebíveis, que Deus nos dê a graça de realizarmos coisas extraordinárias em medidas extraordinárias. Por quê? Porque as coisas extraordinárias, em medidas extraordinárias que nós realizaremos, não tem a ver conosco, elas servirão para provar que existe um Deus sobre nós, que as boas obras que vocês realizem glorifiquem o vosso Pai que está nos céus e gerem nas pessoas o desejo de se tornarem discípulas de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua empresa, que Deus abençoe a sua família e que sobre você venha um tempo de aceleração. Que Deus mude o seu nível no ano da expansão, não mais o nível do bom suficiente, no ano da expansão, não mais o nível do básico. Nós não fomos chamados para viver no nível do básico. O básico causa estagnação, o básico atrofia, o básico paralisa. Em Jesus e com Jesus, nós podemos realizar coisas extraordinárias em medidas extraordinárias, e uma das coisas extraordinárias em medidas extraordinárias que nós vamos realizar é a conquista desta cidade, é a conquista da cidade de Patos, é ver a nossa cidade rendida a Jesus. Onde houver ponto do diabo, medidas extraordinárias, coisas extraordinárias, nós veremos a luz do Evangelho brilhar e a obra da cruz dissipar toda a obra de Satanás, e com isso nós estaremos cumprindo a missão que temos, e o Senhor da igreja continuará sendo exaltado para sempre como único e verdadeiro Senhor. Aleluia!